Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audiência da Federação Portuguesa de Táxi no âmbito da Comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação. Tenho muito gosto em receber-vos, acedendo assim ao pedido que entenderam solicitar a esta comissão. Como acho que já sabem, porque também já estiveram aqui nesta casa noutras ocasiões, que eu sei, tenho conhecimento disso, que também já estava nesta comissão na anterior legislatura, já saberão que os procedimentos, mas eu vou referir que vou-vos dar a palavra em primeiro lugar para fazer uma apresentação breve das vossas dificuldades, no fundo, porque é sobretudo para problemas que se dirigem a esta casa, naturalmente, e portanto vou-vos dar a palavra nesse sentido. Agradeço que tenham alguma capacidade de síntese e, como já saberão, depois vou dar a palavra aos vários grupos parlamentares presentes e de seguida volto-vos a dar a palavra para responderem às questões e fazerem os comentários que entenderem, às intervenções que os senhores deputados entendam por bem fazer. Também sei que, pronto, como é hábito, e isso também é importante, que terão alguma documentação para entregar que nós vamos fazer chegar aos senhores deputados presentes, e aos que não estiverem aqui, que depois também tenham interesse em ter, também essa documentação vai ser distribuída no âmbito da nossa comissão. E só referia que esta audiência está a ser gravada, temos a presença dos senhores jornalistas, naturalmente, e que vou-vos pedir que, antes de começarem a falar, se identifiquem também para efeitos de registro da nossa gravação. E sem mais demoras, dou-vos imediatamente a palavra, e agradecendo-vos mais uma vez, e que tenham em conta um bocadinho que nós temos esta limitação do plenário às 3 da tarde, mas temos que encaixar dentro da nossa agenda parlamentar com as horas de almoço e por aí fora, que é o que acontece, e portanto também agradeço a compreensão. Obrigada.
Então, muito boa tarde a todos. Eu sou Carlos Ramos, sou o Presidente da Federação Portuguesa do Táxi. É a segunda vez que nós passamos por esta comissão, tivemos cá o ano passado. Trouxemos os mesmos problemas que vamos trazer hoje, ou que trazemos hoje. Não. Ah, foi este ano, foi este ano. São questões que nos preocupam há muito tempo, e a nossa insistência em tratar estes problemas mais uma vez é porque não tem havido, da parte dos poderes políticos, quer o legislativo, quer o executivo, nomeadamente no governo anterior, resposta às suscitações que nós vínhamos levantando. Nós, na última comissão, na reunião que tivemos com esta comissão, levantámos o problema dos clandestinos, da Uber em particular, e dos clandestinos em geral. É uma preocupação que nos continua a perseguir, no mau sentido, neste caso, porque num Estado de Direito, na nossa opinião, é que num Estado de Direito não é possível que o Governo da República reconheça, através da administração pública, que esta entidade não se enquadra na nossa legislação, na legislação portuguesa, e que continua a desenvolver a sua atividade sem que aconteça qualquer, ou sem que se tome qualquer decisão no sentido de pôr cobro a esta ilegalidade que é cometida pela plataforma Uber. O IMT reconheceu publicamente que esta plataforma não se enquadra na legislação portuguesa. Os motoristas de táxi, durante algum tempo, os profissionais, durante algum tempo, manifestaram preocupações e continuam a manifestar preocupações, e este trabalho que nós estamos a fazer é nesse seguimento também, e levou também um grupo de colegas nossos a fazer uma grande manifestação em Lisboa, protestando contra esta situação. Tivemos respostas do Poder Executivo, nomeadamente do Ministro da Economia, de que se a Uber era, enfim, solicitada porque era bom. Uma resposta, na nossa opinião, que não faz sentido nenhum. E o que nós dizemos neste caso concreto é: se é reconhecido que a Uber é uma entidade que está a prestar serviço de forma ilegal, que as viaturas que estão a dispor da própria plataforma não se enquadram na legislação portuguesa, aquilo que nós dizemos é que então suspenda-se a atividade desta empresa até que, e como disse o Sr. Ministro na altura, até que, como disse ele também, esperava-se que a União Europeia tomasse uma posição sobre esta situação, então até lá deve suspender a atividade. Isto é, enquanto não há regulamentação ou não há nenhuma indicação por parte do Parlamento Europeu, não há da parte do Executivo Nacional, nem do Legislativo, nem no Executivo, nenhuma tomada de posição sobre isto até agora, deve então suspender-se a atividade desta empresa, porque enquanto o pau vai e vem, estão eles, enfim, a prejudicar a nossa atividade. Nós pagamos impostos, nós pagamos PEC todos os anos, nós pagamos pagamento de pessoal por conta, nós temos que pagar formação aos nossos empresários, nós temos que renovar as licenças sempre que as entidades públicas o exigem. Nós não podemos andar com os carros de forma ilegal na cidade de Lisboa, ou na cidade de Lisboa, no país. E para esse efeito a polícia está lá para penalizar. Não se percebe é como é que a Uber continua a fazer a promoção que faz diariamente nas suas plataformas, agora virou-se para as pizzas, agora já não é só táxis, também vende pizzas e leva flores às casas das pessoas, quando nós sabemos que isto é ilegal. E ninguém faz nada. Isto é um Estado de Direito e exige que os representantes da República façam alguma coisa para fazer cumprir a lei. Esta é uma preocupação profunda que nos assola e que devemos continuar a preocupar, e o que nos traz aqui é pedir ao poder, neste caso ao poder legislativo, que também participe, ou que, enfim, junto do poder executivo, de forma a travar com esta situação de ilegalidade que é praticada pela plataforma, que todos nós reconhecemos que não tem enquadramento legal em Portugal. Ou defendemos o Estado de Direito, ou então não vale a pena defendermos o Estado de Direito. Também não queremos entrar em situações de violência, como em alguns países têm vindo a acontecer, é parar os carros e partir os carros da Uber, que não é solução nenhuma, nós não queremos fazer isso. Queremos é também, não podemos é ficar, não, já nos cansa andar permanentemente a suscitar esta questão, quer no Parlamento, quer na sexta comissão que já cá tivemos, quer junto dos partidos com o assento parlamentar, quer junto do poder anterior que nada fez sobre esta situação, e nós entendemos que agora com o novo Parlamento e com o novo enquadramento político devíamos voltar a pôr a questão novamente, sai alguma coisa, como se costuma dizer. Esta é a maior preocupação que o setor neste momento tem e precisa que seja resolvida rapidamente, antes que as coisas possam sair daquele enquadramento que ainda é possível hoje convencer os nossos colegas que pela via do diálogo a gente consegue resolver os problemas. Depois, no meio disto também, ou também neste contexto dos clandestinos, preocupa-nos também aquilo que nós chamamos um conjunto de empresários, ou uma centena de táxis, que por via da crise que foi provocada nos anos anteriores, nomeadamente com os empresários de táxis da região centro e da região norte. Eu posso mudar o microfone. Também por força da crise que foi provocada com o afastamento dos táxis do transporte de doentes não acamados, nós não queremos naturalmente nenhum fazer trabalho ou transportar doentes de sangue nos táxis. Durante 40 anos foram os táxis que foram o meio de transporte para este tipo de doentes. É verdade que quando o Ministério da Saúde retirou dos táxis a possibilidade de fazer o transporte de doentes não acamados para a hemodiálise, a fisioterapia ou para os hospitais centrais, muitos dos empresários... Vamos ver. Muitos dos empresários foram à falência. E houve alguns... outros empresários, nomeadamente dos grandes centros urbanos, que é o caso de Lisboa, que estão a comprar esses carros em meios e tostões e depois a circular na cidade de Lisboa a fazer transporte da nossa perspectiva e de acordo com a lei, que o próprio IMT já o reconheceu, também de uma forma ilegal. É preciso combater este tipo de fenómeno. Se os carros não fazem falta na província onde eles foram atribuídos, devem ser recolhidos para a Câmara Municipal respectiva e não ser trazidos para os centros urbanos a concorrerem com os táxis da cidade de Lisboa e da cidade do Porto, onde há oferta excessiva, e isto não vem provocar uma situação ainda mais difícil do que aquela que se vive. Aqui, na nossa opinião, nós também entendemos que é preciso travar este tipo de fenómenos que, no fundo, é cumprir com aquilo que o próprio MTT já o reconheceu por via de um ofício que mandou para a Federação, nesse sentido. Aqui nós temos uma proposta que eu aproveitava para deixar à senhora vice-presidente, temos, além de levantarmos o problema, temos uma proposta muito concreta que permite combater estes dois flagelos. E não é preciso pensarmos muito, na nossa opinião, nós fazemos parte da Confederação Europeia do Táxi e tivemos uma reunião há uns tempos com os países, alguns países da Europa, que também sofrem deste problema, e se nós hoje ligarmos às plataformas da Uber em Madrid ou em Barcelona, não há nenhum carro da Uber que esteja a fazer transporte em táxis. O governo espanhol, pura e simplesmente, decidiu tornar público que era uma entidade, que era, desenvolvia uma atividade ilegal, mexeu na lei das contraordenações, ou mexeu, aumentou o valor da contraordenação para todos os transportadores ilegais, para 4 mil euros para o motorista, 4 mil euros para o dono do carro e 4 mil euros para o intermediário, caso exista. Estes são valores de forma dissuasora, que por si só são fortes, em motivo de desmobilização, e ao mesmo tempo mexeu na legislação de forma a evitar a litigância. Isto é, és apanhado, depositas ou prende o carro e depois vai defender os teus interesses para o tribunal. Penso que em termos políticos o governo espanhol também encontrou aqui uma resposta satisfatória para não se estar a envolver muito diretamente com os empresários, despejou o problema para os tribunais e os tribunais depois decidirão se a Uber ou os outros clandestinos têm a razão ou não para continuar a desenvolver a atividade ilegal. Se me permite, eu deixava à senhora vice-presidente, não sei se chega, eu trouxe 8. E está aí a proposta também junta. Estas duas questões, deste, no fundo, resume-se a uma, o transporte ilegal, quer com a Uber, quer com os táxis, que andam a desenvolver esta atividade, nós temos proposta, deixamos aí a proposta muito concreta, que na nossa opinião resolve o problema, resolveu o problema em Espanha, penso que cá também resolve. Duas ou três questões também nos preocupam há muito tempo e que têm sido também cavalo de batalha da Federação. Tem a ver com o transporte de crianças, que é um fenómeno que está neste momento também a afastar os empresários, a levar alguns empresários à falência. Esta é uma portaria que já foi alterada e aprovada por unanimidade em 2009. Foi criado 3 grupos de trabalho, no caso concreto, um grupo de trabalho para discutir este problema do transporte de crianças em táxis, desde que contratualizado, porque havia, e há hoje em dia, uma situação que é aberrante. Eu sou empresário do táxi. Se qualquer dos senhores que está aqui connosco tiver com um filho e mandar parar o táxi, eu tenho condições de transportar o filho de qualquer dos seus deputados. Se um dos senhores deputados fizerem um contrato comigo para transportar durante 30 dias ou 60 dias a mesma criança, a lei diz que eu não posso. Diz que tenho que ter outro tipo de qualidades, mais formação, tenho que ter mais equipamento a bordo do carro. O carro já não serve, tem que ter no mínimo 16 anos e tem que ter as cadeirinhas dentro da porta, do porta-luva, do porta-bagagens do automóvel. Ou seja, teria que andar com o carro permanentemente cheio de cadeirinhas, já não podia fazer o outro serviço porque isso impedia de fazer. O governo, as associações, incluindo a associação que representa as crianças, não me lembro o nome agora da associação, todos tivemos de acordo em alterar esta portaria. No fundo serviu um bocado, copiou-se um pouco a portaria, a lei espanhola que regula este tipo de transporte em crianças e foi aprovada por unanimidade em 2008 e até hoje a portaria não sai cá para fora, o que tem criado alguns problemas com alguns colegas junto das polícias. Uma outra questão também que nos preocupa e aqui pedimos também que se o Parlamento, acho que tem uma palavra a dizer também sobre isto, em determinada altura o Ministério da Saúde criou uma portaria que se chamava a viatura de transporte simples de doentes, que não era, enfim, uma satisfação total para nós, mas resolvia o problema, isto é, não afastava definitivamente os táxis do transporte de doentes. E houve muitos empresários nossos que se registaram na plataforma, que tinham que preencher um conjunto de requisitos, e que se registaram na plataforma para fazer este tipo de transportes de doentes. Mais tarde, por pressão das corporações de bombeiros, o governo recuou, dizendo que ia estudar melhor a portaria e meteu a portaria, como se costuma dizer, na gaveta e criou um outro grupo de trabalho, dizendo que as associações dos táxis também iriam estar presentes, o que nunca aconteceu, e criou uma outra portaria, que é a viatura dedicada a transporte de doentes. No fundo, é quase a cópia da anterior, e com o argumento que esta cautelava melhor o transporte de pessoas doentes. Nós dissemos, pensamos nós, que os técnicos que tiveram na primeira portaria são de certeza competentes para avaliar naquele momento se os táxis também tinham ou não tinham condições de transportar os doentes não acamados, e acho que avaliaram bem. Com uma pequena particularidade, é que estas viaturas têm que ser todas pintadas de branco, com uma faixa nas portas a vermelho. Ora, os táxis ficam totalmente afastados disto, quer dizer, nós levantamos mais uma vez o problema, e o que o Sr. Ministro vem dizendo é: pintem os táxis de branco, o problema está resolvido. Quer dizer, é de quem não conhece esta realidade. Quer dizer, se eu pintar o táxi branco, deixo de ser transportador de passageiros em automóveis ligeiros e ando só a transportar doentes, e isto não dá um mercado para isso mesmo. Por isso, o que nós pedimos aqui é que seja reposta novamente a chamada portaria das viaturas de transporte simples de doentes. Essa sim satisfaz os nossos interesses, satisfaz os interesses das corporações de bombeiros e não afasta ninguém em benefício de outros. E levantamos mais, fizemos uma proposta junto do Sr. Ministro, que se façam concursos, se porventura, ou se a preocupação, e acreditamos que era essa, mas que na realidade não aconteceu, que era poupar o Orçamento Geral do Estado no que diz respeito ao Ministério da Saúde. Pelo contrário, isto veio agravar as despesas quando afastaram os táxis e meter as ambulâncias só a transportar este tipo de doentes, chamar-lhe utentes, agravou a situação em termos de orçamento. E o que nós dizemos também, neste caso concreto, abram-se orçamentos. Façam-se orçamentos municipais, ou concursos municipais, locais ou regionais, e quem tiver unhas é que toca guitarra. Se os bombeiros fizerem mais barato que nós, fazem os bombeiros. Se os táxis fizerem mais barato, façam os táxis. Penso que aqui, de facto, esta é uma perspectiva que defende os interesses públicos e o orçamento da saúde. Esta portaria, na nossa opinião, deve ser imediatamente suspensa e reposta a outra portaria, porque a outra portaria defende os interesses do Estado e defende os interesses dos utentes e defende naturalmente os interesses das partes, quer dos bombeiros, quer dos táxis. E esta não, esta afasta as pessoas os táxis deste tipo de atividade. Uma outra questão, e finalmente uma outra questão que nos traz cá, para além de outras que estão por aqui, mas não dizem tanto respeito aqui ao Parlamento, tem a ver com o transporte, com as alterações ao controle individual de tempos de trabalho. Também foi criado um grupo de trabalho, controle, livreto individual do controle e publicação das alterações dos tempos de trabalho. É um cabeçalho muito grande. Também foi criado um grupo de trabalho, na altura, para revogar esta portaria, que obrigava e obriga ainda hoje os táxis a terem, para além do horário de trabalho, terem um livrete, um livrinho pequenino, que têm que, sempre que param numa praça, têm que dizer que estão parados na praça, sempre que tomam um cliente, vão descrever que tomam um cliente, sempre que vão à casa de banho, têm que dizer casa de banho, sempre que vamos jantar, mais ou menos, vamos à casa de banho. Bom, ninguém cumpre isto. É que ninguém cumpre. Porque para a polícia, neste momento, basta ter lá o livro, já é suficiente, mesmo que não se preencha o livro. Quer dizer, alguém ganha com isto, é quem faz os livros, não é? Porque há colegas que até brincam com isto, quer dizer, porque isso não faz sentido. Percebe-se que isto tem a ver com os tiros, transportes internacionais e com os 100 km, faz sentido este tipo de controle. Para os táxis não faz sentido. Tanto não faz sentido que a Comissão, o Grupo de Trabalho, chegou à conclusão que era de alterar isto tudo. E existem também alterações já aprovadas em 2009 que alteram isto tudo. Isto é mais uma portaria fantasma que a gente nunca mais a vê. Entretanto, o que é que acontece? Há colegas nossos a serem multados a 9 mil euros, a 8 mil euros, a 7 mil euros, quer dizer, é verdade que há alguns tribunais que já nem ligam às participações da polícia, mas há outros que ligam e levam aquilo até ao fim, e o empresário, todos nós sabemos que o setor assenta em 99% dos empresários a um carro um homem. Ora, penalizar um empresário a 9 mil euros só porque não tem a caderneta, porque se ele tivesse a caderneta, mesmo que não tivesse preenchida, a polícia também tem a caderneta e a caderneta. Quer dizer, isto não tem lógica nenhuma, e andamos desde 2009 aqui com participações, contestações, quando isto nem sequer mexe com o orçamento do Estado. Isto é uma questão de bom senso, não faz sentido o táxi que anda a transportar as pessoas, agora tomei um passageiro, agora larguei o passageiro, agora vou à casa de banho, agora vou jantar, agora vou fazer xixi. Não faz sentido isto também. Aqui nós gostaríamos que esta questão também fosse resolvida. Estou quase a acabar. Por último, é os rickshaws e os tuk-tuks. Dir-se-á, mas isto não tem nada a ver com o poder central, é mais com o poder autárquico. Eu acho que também tem a ver com o poder central, com o Governo, neste caso concreto, e os seus deputados devem ficar uma nota destas coisas, que a Direção-Geral de Turismo não pode, não deve, e nós já fizemos questão de fazer chegar isso, não pode andar a distribuir licenças de qualquer maneira que chegam ali à Direção-Geral. Nós já pensámos arranjarem uns burros e pôr umas coisas na testa, táxi burro, e vamos à Direção-Geral e ele dá-nos umas licenças e a gente peça a circular aqui na cidade de Lisboa, sem mais, porque a Direção-Geral faz o que lhe apetece, não dá cavaco às câmaras municipais, o IMTT não é chamado, que nós deixámos cá na última reunião um documento do próprio IMTT dizer que nunca foi ouvido para se pronunciar sobre esta situação, e pensamos que a Direção-Geral de Turismo, o Ministério do Turismo, tem que intervir também junto desta Direção-Geral, de forma a que não esteja a acontecer hoje. A cidade de Lisboa está cheia de tic-tucs. A Câmara fez alguma coisa que vai ao encontro das preocupações do setor, e muito bem. Não é aquilo que nós queremos, falta o resto, mas vai caminhando para isso. O que está a acontecer neste momento é que os tic-tucs que estão em Lisboa e que estão em falta estão-se a deslocar todos para Oeiras e para a Câmara de Sintra, e agora está a Câmara de Oeiras e a Câmara de Sintra, aflita, que não sabe o que é que há de fazer com este tipo de viaturas que poluem mais que 10 táxis. Se os táxis estão proibidos de circular no casco velho da cidade, e aqui o problema já está resolvido, praticamente resolvido, mas pronto, não sei como é que o Oeiras vai fazer, porque poluem muito, porque não respeitam a lei do ambiente, sonoro, quer ambiental, não sei como é que se autoriza que este tipo de viaturas, que poluem, um deles polui mais que 10 táxis, ele trabalha a carvão, alguns trabalham a petróleo, e até hoje, da parte do Poder Central, não há uma intervenção no sentido de parar com este tipo de distribuição. Senhores deputados, era isto que gostaria de deixar à vossa consideração, e muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Táxi. E agora vou passar a palavra aos senhores deputados que se inscreveram, ou que se vão inscrever, no entretanto, mas vou passar por ordem e vou passar a palavra então do PSD ao Sr. Deputado António Costa Silva. Faz favor.
Antes de mais, os meus especiais cumprimentos pela vossa vinda cá, dizer-vos que de facto há aqui um conjunto de preocupações, portanto, que são importantes, e o setor, portanto, deve na prática evidenciá-las aqui nesta instituição. Dar-vos nota dois aspectos importantes. O primeiro tem a ver com a questão da Uber, portanto parece um aspecto relevante. Existem neste momento, que estão a ser acompanhados aqui pelo deputado Paulo Neves, duas petições contraditórias. Uma delas tem o título "Queremos a Uber em Portugal". A segunda é precisamente o contrário, portanto pedem a interdição da instalação de funcionamento da empresa Uber, portanto, em Portugal. São contraditórios, portanto é um processo que está a decorrer. Depois o deputado Paulo Neves poderá falar um pouco sobre isso, mas é um processo que está em discussão neste momento, e que é a nossa perspectiva que brevemente tenha resultados, portanto, nesta Assembleia da República. É isso que perspectivamos. Sobre os outros aspectos, são de facto importantes, são matérias que nos devem preocupar, portanto, pelo menos definirmos aquilo que são as regras de funcionamento no conjunto de áreas, falando do transporte de doentes, a questão do transporte de crianças. Portanto, este limbo de não se tomar iniciativa é que não me parece muito sensato, portanto, e não me parece correto. Da nossa parte, a disponibilidade é total para avançarmos sobre estas matérias. Só uma última nota sobre esta questão das tuk-tuk. É um processo um bocado diferente em relação aos outros, porque quando referiu tanto a algumas tuk-tuk que são altamente poluentes, também algumas que não são precisamente o contrário, que são elétricas, pelo que sei. Mas não é essa a questão central. A questão central tem a ver com a regulamentação que deve existir à volta disto. Portanto, e aqui o papel, penso eu que na perspectiva daquilo que é o papel que foi atribuído às autarquias locais para poderem regular esta matéria, deixa-nos a nós algum conforto sobre a qualidade e a segurança também do serviço que possa ser prestado. Se calhar não é bem assim, mas existindo entidades que na prática estão a regular esta matéria, dá-nos mais segurança, portanto, sobre as matérias que são essenciais, portanto, nomeadamente aquelas que já referi, de segurança e qualidade do serviço, muito específica, que são serviços muito específicos, muito vocacionados para o turismo, para visitas muito pontuais, é para chegar a alguns sítios onde, por vezes, o táxi não pode chegar. Digo eu, não sou propriamente um cliente Uber, nunca experimentei, um cliente tuk-tuk, nunca experimentei, mas penso que seja essa a grande finalidade desse equipamento. Mas, genericamente, são esses aspectos que eu para já queria referir. Não sei se o deputado Paulo Neves queira complementar.
Sim, senhor deputado Paulo Neves, então, sim, também em breves claro, palavras, se faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a delegação. Como disse o meu colega, tenho a responsabilidade de fazer proximamente um relatório sobre esta questão do Uber em Portugal. Naturalmente vamos seguir o princípio mais correto, que é ouvir todas as opiniões. Felizmente temos duas petições contraditórias, portanto uma a favor e outra contra, e estaremos bastante atentos, naturalmente, nesta comissão, como também já disse há pouco a Sra. Presidente, a ouvir as opiniões, tanto de um lado como de outro. É evidente que somos muito sensíveis às vossas posições, em especial quando dizem que existem ilegalidades na questão do Uber neste momento em Portugal. Portanto, vamos identificar quais é que são e vamos identificar como é que podem deixar de haver essas ilegalidades. Mas vos dizer que estamos naturalmente prontos a ouvir as vossas sugestões, os vossos processos de melhoria, agradecer aliás a sugestão que traz legislativa aqui, que já nos entregou. Tudo isso será naturalmente acompanhado com muita atenção por mim como relator, mas naturalmente pelo nosso grupo parlamentar. Como evidente, o Uber é uma questão que não é só um problema ou uma questão em Portugal, já noutros países onde a Uber existe, funciona e neste momento já não é um problema, portanto esperemos também que num futuro próximo em Portugal também seja a mesma realidade, possa existir, mas sem ser qualquer tipo de problema, seja para quem for. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só acrescentava que, também para quem nos está a ouvir, que estas petições, eu julgo que até têm o número de assinaturas, já entraram na legislatura passada, já há algum tempo, têm o número de assinaturas para serem discutidas em plenário. E acrescentava que elas por si não serão lei, elas terão, poderão depois terem a consequência de os grupos parlamentares poderem tomar iniciativa junto, na sequência dessas petições, a iniciativa que entenderem para depois transformarem em lei os aspectos que entendem a legislar. Portanto, era dar este enquadramento. Depois, então, dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio pelo PS. Faz favor, Sr.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Queria cumprimentar toda a delegação, Sr. Presidente Carlos Ramos. Partilho e agradeço as vossas preocupações aqui apresentadas, a vossa sensibilização sobre estas matérias. São matérias que naturalmente nos preocupam também a nós, essencialmente porque percebemos que não estão reguladas e, no fundo, a base de todos estes transportes, penso que a base do problema parte por aí, terá que haver uma regulação do setor, uma regulamentação, por forma a que se possa efetivamente possamos adaptar-nos às novas realidades, mas cumprir toda a legislação e, dessa forma, o que estiver neste momento que não está legislado terá que ter sido em consideração para o efeito, porque tem efeitos devastadores sobre a vossa área, tem efeitos e quem sabe o que cada taxista passa para adquirir o seu alvará, a sua viatura, estar habilitado a conduzir diariamente, compreendo perfeitamente que qualquer taxista não pode concordar de modo algum com a existência e a facilidade com que este novo setor aparece no mercado e, por isso, estas petições que entraram teremos que as debater muito bem, como foi já aqui afirmado pelos senhores deputados do Partido Social Democrata, terão que ser analisadas, terão que ser debatidas também com todos os partidos e com certeza que devemos arranjar algumas soluções de futuro. Por isso, reitero aqui essa preocupação que este setor, essencialmente, terá que ser regulado, teremos que fazer depois, futuramente, arranjar legislação, seja ela que parta da Assembleia da República ou que vá ao encontro da regulamentação das autarquias locais, mas, efetivamente, o setor como está neste momento cria muitos problemas. Até de uma forma sustentada para o futuro, podem aparecer novos problemas, afastando táxis de vez, ou deixando de fazer com que a sua existência deixe de ser a que é, ou seja, deixe de responder às necessidades, e um dia mais tarde, quando a Uber estiver implementada, possa não haver a resposta que existe atualmente. Portanto, não é só uma questão de qualidade, é uma questão de sustentabilidade do setor e de segurança, obviamente. Por isso, o meu obrigado. O que eu lhes posso garantir aqui é que estaremos também atentos, debateremos isto com toda a nossa responsabilidade política, por forma que o que sair desta Assembleia da República saia da melhor maneira. Muito obrigado.
Agora, muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, pelo Bloco de Esquerda. Se acha favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer a presença dos representantes da Federação Portuguesa de Táxi, que agradeço e confirmo, aliás, as propostas que tivemos ocasião de conhecer em audiência prévia que vos concedemos. E creio que, na altura, falávamos sobre a importância do combate à ilegalidade em que algumas áreas do transporte de táxi, do setor de táxi, continuam mergulhadas e que era importante e urgente resolver essa indefinição nos casos ou essa violação da lei noutros. É evidente que a Assembleia da República recebe e discute todas as petições que qualquer grupo de cidadãos entregue. Portanto, é nossa obrigação fazer essa discussão e fazer essa reflexão e tratar todos os grupos de cidadãos da mesma maneira. Mas outra questão é vigiar o cumprimento da lei e atuar dentro da esfera de competência da Assembleia Legislativa, da Assembleia da República, atuar sobre a legislação com vista a eliminar as áreas clandestinas dessa mesma legislação. E eu creio que essa é a principal preocupação que move o Bloco de Esquerda através das propostas que vocês fazem, identificando os buracos que existem na lei com vista a tentar suprimi-los o mais rapidamente possível. E essa é a nossa responsabilidade. Eu creio que, independentemente de qualquer decisão comunitária ou de qualquer apreciação que venha a ser feita das petições ou da bondade das petições que venham a chegar à Assembleia da República, a nossa obrigação, isto no nosso entendimento, obviamente, a nossa obrigação é combater já as ilegalidades e tudo aquilo que contribui para permanecer ou deixar num limbo inaceitável a ação de clandestinos ou de ilegalidades que se cometem no setor. E, portanto, desse ponto de vista, nós faremos as iniciativas que entendemos necessárias para responder a estas ilegalidades. Em relação a aspectos que vocês também identificam aqui, eu creio que há uma boa parte deles tem a ver com a ação governativa e não com a ação legislativa. Eu creio que, desse ponto de vista, vale a pena continuar a pressionar o Governo e os ministérios respectivos com vista a alterarem os aspectos de regulamentação que vocês referiram e que me parecem que são relevantes. A ação da Assembleia da República nessa matéria, que eu saiba, é muito pouca, não é? Eu não sou um decano, aqui da ação parlamentar, mas eu creio que a nossa ação a esse nível é muito limitada. E, portanto, convidava-vos a usarem todos os direitos democráticos de expressão e de manifestação para recorrerem à ação governativa no sentido de ser corrigido alguns aspectos que eu creio que faz sentido. Por exemplo, esta história do transporte de doentes, criar um novo veículo pintado a branco é uma coisa um bocadinho absurda. mais vale pôr na lei de que os táxis não podem fazer transportes de doentes do que estar a arranjar um subterfúgio desse tipo. E em relação a essa atividade dos rickshaws e do tuk-tuk, eu também me parece que isto também é mais competência das autarquias e quanto muito das regulamentações que o Governo, através de portaria, pode fazer sobre a circulação deste tipo de veículos, que são evidentemente poluentes e sobre as quais incide uma legislação geral de controle de emissões e de luta contra a poluição, que o Governo também tem a obrigação de fazer aplicar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar toda a delegação da Federação Portuguesa do Táxi e o Sr. Presidente, Carlos Ramos, agradecer muito mais uma vez a vossa presença, a vossa persistência, o vosso trabalho constante em defesa do setor e, ao fim e ao cabo, da qualidade e do bom funcionamento da mobilidade e do setor dos transportes, de que o táxi, enquanto setor de atividade, é uma componente que faz parte integrante e sem a qual não poderemos pensar as questões dos transportes e da mobilidade. Queremos valorizar o trabalho que é continuadamente desenvolvido e que temos vindo a fazer em conjunto entre a Assembleia da República e o setor, e neste caso a Federação, e valorizamos a necessidade de não termos de começar tudo do princípio, a explicar tudo de novo de cada vez que temos uma reunião. É natural que todos nós vamos desenvolvendo o acompanhamento da melhor forma possível, mas enquanto organismo, enquanto instituição, essa é a questão central, a Assembleia da República e a 6ª Comissão, que, digamos, retoma e continua o trabalho feito pela 6ª Comissão da legislatura anterior, tem a responsabilidade, enquanto órgão de soberania, de dar continuidade a esse trabalho que foi feito. E nós consideramos que houve um trabalho importante que foi feito, nomeadamente nesta fase final da legislatura anterior, em que a Federação esteve na Assembleia da República, em que o IMT esteve na Assembleia da República. Consideramos que teve resultados importantes pelo conteúdo das matérias que foram abordadas. Esta iniciativa que o PCP teve na altura de propor e convidar a que a Comissão fizesse estas audições e de facto, com o apoio da assessoria dos nossos serviços parlamentares, tivemos acesso a uma informação relevante que tem, penso que já foi referida pela Sra. Presidente, que tem a ver com esta síntese da audição da Federação Portuguesa do Táxi no dia 24 de fevereiro deste ano. Ou seja, na legislatura anterior, mas recentemente, e portanto as questões, muitas delas são familiares e são recentes e são de agora, continuam atuais. E com um problema, é que à medida que o tempo vai passando, os problemas vão-se agravando, muitos deles, da questão que foi colocada, naquilo que tem a ver com o Poder Central, efetivamente, né, de forma direta, relacionada com o Poder Central, os problemas foram sendo agravados, designadamente no que diz respeito a esta questão da concorrência ilegal e desleal. E é a nossa convicção que as situações não estão mais fáceis, estão mais difíceis. Estão mais difíceis e a exigir, de uma forma mais flagrante, uma tomada de medidas, porque, e era esta, se calhar, também a primeira questão que eu colocava e que vos convidava a abordar, pergunta ao Sr. Presidente: estamos perante falta de leis ou de regulamentações? Ou estaremos perante falta de vontade política que se evidenciou ao longo destes anos de cumprir a lei e a regulamentação e passar das palavras aos atos? Porque no seguimento da iniciativa do PCP, que promoveu aquelas audições na Comissão Parlamentar, e também fruto da insistência da Federação, a autoridade nacional desta matéria, que é o IMT, portanto, a entidade pública que tem essa competência por parte do Estado, escreveu, e aqui leu de forma oficial e formal, a posição oficial do IMT, no sentido de que o transporte de passageiros em viaturas ligeiras implica cumprir a regulamentação que está para o setor do táxi. ponto final. E, portanto, nós não estamos a inventar a roda nem à procura de leis novas. Estamos à procura de que se cumpra a lei. E, portanto, eu até vou mais longe e chamo a atenção. Não é um problema da marca ou da empresa A, B ou C. A questão é de que quem quer trabalhar neste país tem que cumprir as leis deste país. E, portanto, nada nos move, e para parte do PCP nós somos muito claros, nada nos move contra a empresa A, B ou C. Nós exigimos, e qualquer cidadão de certeza exigirá com certeza, é que a lei que vale para uns também tenha que valer para outros. Por exemplo, a questão de cumprir com a regulamentação que está em vigor, com a definição dos contingentes pelos municípios. Não pode haver alguém que está acima da lei e que não precisa de ter integração nos contingentes das viaturas que o município tenha definido. Não pode haver uma empresa que decida que não tem que ter os seus motoristas a trabalhar com as mesmas exigências para o exercício da atividade que os motoristas de táxi têm que cumprir nos termos da lei. E, portanto, é disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem cumprir a lei. Agora, aparecer num país, seja ele qual for, deste planeta, e dizer a gente quer entrar aí, as vossas leis é que não nos interessam, queremos só as nossas, nós não podemos aceitar. Ao fim e ao cabo, pensamos que é isto que está em causa. E não contribuiremos, enquanto partido político, nesta Assembleia, quando chegar o debate que faremos com todo o empenho e com toda a abertura relativamente às petições que estão em cima da mesa, não contribuiremos para legalizar aquilo que é hoje ilegal e que de qualquer forma é sempre inaceitável. Que é haver aqui uma dualidade de critérios e haver quem tenha obrigações que os outros não têm e direitos que uns têm e outros não. É disto que estamos a falar. Parece-nos que o setor do táxi é daqueles setores que não têm problemas de insuficiente regulamentação, não é para ver poucas regulamentações que o setor padece, podem ser desadequadas e podem precisar de afinação. Podem precisar de afinação. Ouvi aqui uma parte que eu penso que é matéria para a nossa reflexão. Eu ouvi aqui uma parte que é matéria para a nossa reflexão, de facto, mas levanta-se esta questão: é que as questões, os contributos que agradecemos e valorizamos por parte da Federação junto da Assembleia da República tem este duplo valor, digamos assim. Por um lado, tem que ser motivo de reflexão por parte dos vários grupos parlamentares e dos vários deputados relativamente à questão de aperfeiçoarmos o que está em vigor. Nós dizíamos, e dizíamos até há bem pouco tempo, quer dizer, a lei, o que tem, não é preciso mudar, é preciso cumprir, não é? Há matérias que seguramente teremos que refletir para o aperfeiçoamento, não no sentido de legalizar o que é hoje ilegal ou de abrir a porta àquilo que não queremos aceitar, mas no sentido de que as coisas funcionem corretamente e de forma mais adequada. Que o setor tenha uma resposta adequada às necessidades do país e da população e que possa trabalhar de uma forma correta, sem a ameaça constante que tem vivido ao longo destes anos, e que tantas vezes, infelizmente, tem transformado realmente em factos concretos, não só de ameaças, é da atividade que é encerrada, das licenças que são entregues, dos carros que deixam de funcionar e depois dessa precariedade enorme em que os carros depois até são levados para outras regiões do país, nomeadamente às áreas metropolitanas, onde funcionam de uma forma irregular e incorreta. Eu perguntava também sobre isso, sobre a resposta do IMT relativamente à atividade dos táxis e ao início do serviço que é efetuado pelo táxi, porque na documentação da Federação existe de facto essa matéria. Existe, está colocado aqui, e eu gostava que os senhores abordassem esse aspecto, pegassem nesse aspecto que para nós é importante, porque tem a ver com o problema do serviço irregular, clandestino, ilegal, que não é da empresa A ou B, é uma questão mais disseminada, mais difusa, às vezes mais difícil de fiscalizar, mas que o primeiro passo é as autoridades do Estado identificarem os critérios e identificarem os princípios que têm que ser seguidos. E isso é um avanço, pensamos nós, e queríamos também também convidar a que abordassem isso, porque está na abordagem que a Federação vem fazer e queremos sublinhá-la e convidar-vos a ir nessa matéria, a colocar essa matéria. Eu fico por aqui, queria só mais uma vez agradecer os contributos aqui colocados à matéria que tem a ver com legislação, que pronto, naturalmente é da direta competência desta Assembleia enquanto órgão executivo e que pode e deve atender e refletir sobre essas matérias, outras que têm a ver especificamente com a esfera da ação governativa e a Assembleia, enquanto órgão de soberania, tem o dever de acompanhar, conhecer e fiscalizar a ação governativa e até contribuir para que os problemas se resolvam. Pensamos que a Assembleia teve já um papel importante ao longo destes meses de dar um destaque e um quadro político e institucional a uma abordagem que não podia ficar no plano técnico, porque é de facto de um problema político que se trata e de vontade política de resolver os problemas que estamos aqui também a dirimir e, portanto, valorizar o trabalho conjunto que se tem feito e o potencial e a necessidade de levar mais longe e de passar à prática na identificação de soluções em que estamos, de facto, todos, devemos estar todos, seguramente temos esse dever de nos empenharmos e de contribuir de forma ativa, de forma responsável e de forma construtiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também acrescentava, de facto, aqui o Sr. Deputado Bruno diz, acabou por fazer bem um resumo também do que se passou ao longo deste tempo. E também é para que os nossos convidados não se sintam sempre neste papel de estar sempre, mas não são só os senhores, que parece que estamos sempre a começar tudo de novo, não é? A cada exercício tudo arranca de novo. É verdade que nós temos uma Assembleia nova, com novos deputados. Algumas pessoas já cá estão há mais tempo, outras chegaram agora, mas todos já receberam, entretanto, que os nossos serviços também já disponibilizaram a síntese das audições anteriores. E, portanto, esse trabalho tem necessariamente que ser recuperado. O que não obsta, e os senhores fizeram bem, é que terem pedido novamente esta reunião, porque estes esclarecimentos, não só e a vossa presença aqui, também demonstra que os problemas não estão resolvidos e, portanto, que há uma necessidade pela atividade que exercem de os resolver. E a abordagem relativamente à questão das leis é que, de facto, muitas das vezes temos demasiadas leis. O que seria importante neste caso também era que esta comissão pudesse rever a legislação que existe, adaptá-la aos novos tempos, à atividade atual e às novas necessidades que as pessoas têm, uma regulamentação que às vezes pode até estar já desadequada porque deram alguns exemplos que não têm aplicação prática e até é inibidora da própria atividade, se bem que nós sabemos que às vezes são colocadas coisas, não é por acaso, é mesmo por acabar ter entraves, mas nós temos que ter vontade séria política de fazermos as alterações legislativas que forem necessárias de acordo com o interesse geral, o bem comum e que no fundo os táxis existem porque existem necessidades a suprir através dessa atividade, a não ser que todos achem que não é o caso e então liberaliza-se tudo e deixa de haver táxis, o que eu acho que não é de todo a opinião de nenhum dos grupos parlamentares presentes. Claro que e isso também acho bem que devam fazer, o governo também mudou e portanto estas questões que até têm a ver também, como os senhores deputados aqui disseram, com portarias que são realizadas pelo próprio governo aos vários níveis, também possam pedir audiências e reuniões para que haja uma sensibilidade e uma intervenção nessa matéria que achem adequada. E a passar... Eu não ia abrir uma segunda ronda, Sr. Deputado. Sim, mas isso não... Já estamos em cima, mas é assim alguma coisa que tenha ficado por dizer. É que depois todos nós... Se calhar era mais razoável pedir-lhe. Eu peço então que responda ao que... Então, se faz favor. Rápido. Sr. Presidente.
Nós também temos a noção de que há matérias que trazemos para aqui que é mais da esfera do Executivo que do Parlamento. Não temos dúvidas nenhumas. Mas também temos a noção que o Parlamento tem uma palavra a dizer sobre estas questões. Quer dizer, isto é o ato de desespero. Quer dizer, as associações andam aqui há anos atrás do Poder Executivo para resolver um conjunto de questões que não têm incidência nenhuma em termos orçamentais. É a questão política. Há ou não há vontade política para resolver este problema, que eu, como cidadão e ao mesmo como cidadão e também como Presidente da Federação, obriga-me a bater à porta do Parlamento. Isto é, se o Parlamento é capaz também, dado que nós não somos capazes como cidadãos, se o Parlamento, aqueles que nós elegemos, são capazes de questionar o Governo das razões porque é que isto não sai. Esta é a questão, para nós, nos preocupa bastante. É verdade que o Executivo tem o poder que tem e o Parlamento tem o poder que tem. E isso, penso que explica a nossa vinda cá e trazer neste papel algumas questões que não são do Parlamento. Quando o Sr. Deputado Paulo Neves e o Sr. Deputado António Silva põe a questão de que é preciso identificar a ilegalidade, ela já está, a ilegalidade está totalmente identificada. A Uber é ilegal. Ponto. Não se pode passar a vida a refletir e a discutir petições e mais petições, a atrasar o problema e a Uber andar a desenvolver a atividade. Nós não estamos contra a regulação. Nós até entendemos que deve ser regulado e devemos estar presentes para discutir essa regulação. Também entendemos que na nossa própria regulação há questões a mexer. Nós não temos dúvidas que isso tem que ser assim. Mas não se pode, enquanto o pau vai e vem, enquanto se faz este tipo de manobras, passa a expressão, a Uber vai fazendo dinheiro. E nós estamos parados. E nós não temos serviço. Esta é a questão para nós que o Parlamento deve intervir. É, suspenda a atividade a estas empresas e vamos então discutir se têm ou não têm legitimidade para desenvolver a atividade no país. Esta é para nós a questão. Enquanto andamos aqui a refletir para a esquerda e para a direita, estou de acordo com o Sr. Deputado quando diz, é preciso cumprir a lei. O Parlamento tem uma palavra importante nessa matéria. Tem que obrigar o Executivo a cumprir a lei. Na nossa opinião, tem que obrigar a cumprir a lei. Até lá, querem discutir a regulação da Uber, querem discutir a regulamentação de outras plataformas que já existem no mercado, querem mexer no regulamento dos transportes e automóveis ligeiros, estamos cá para participar nisso. Até lá, não se pode à pala, passa a expressão e o calão, de andarmos aqui a refletir e a discutir petições, eles vão fazendo o que querem. Não há, todos os dias eles se batem na cabeça das pessoas, dão flores às pessoas, dão pastéis de nata às pessoas, levam o cãozinho à casa das pessoas, fazem 50%, quer dizer, eles têm dinheiro para fazer isto. Porque o país, porque o nosso poder executivo permite que isto aconteça. Esta é a grande preocupação, que o setor não pode continuar a assistir e a conversarmos permanentemente com os grupos parlamentares, com a administração pública. Bom, a gente vai tomar nota, depois logo se vê o que é que a gente vai fazer, até lá vocês olham, a gente vai mexer, e andamos, passa a expressão, mas andamos todos a levar pancada diariamente e a perder serviço. E nós pagamos os nossos impostos. Deem-nos as condições que a Uber tem, nós não temos problemas nenhum da Uber. Evitem que nós paguemos aquilo que se paga para desenvolver a atividade, a Uber não nos assusta. Nós temos motoristas tão bons como a Uber, temos uma frota tão boa como a Uber, não temos é condições de fazer o serviço a 30% mais barato, porque nos exigem pagamentos, é pagamento especial por conta, é pagamento por conta, é a formação a 400 e tal euros, é a formação para a renovação a 70, é a emissão de licenças a 200 e tal euros, é impostos em cima de impostos. Eles não pagam, nada, até se dão ao luxo de mandar hoje para um mail. Procura-se motoristas a recibo verde, como se pudessem ver a recibo verde. O governo, o Estado americano do Texas, o governo obrigou a que a Uber assumisse como seus empregados todos aqueles que andavam a desenvolver a atividade para a Uber. E eles desistiram, porque não podem fazer o serviço ao preço que fazem. Desistiram. Claro, a Alemanha, o Estado alemão, obrigou-se a cumprir com as condições dos táxis. Eles desistiram, porque não lhes dá margem. Isto, e, ao contrário, na Inglaterra, no dia em que houve a greve dos transportes públicos passageiros, a não ser que se queira fazer o mesmo cá, liberalizar isto tudo, no dia em que houve a greve, aumentaram os preços 300%. Quem é que controla isto? Quer dizer, nós somos controlados, temos preços administrativamente praticados, temos regras que temos que cumprir, boas ou más, não interessa, aquelas que existem, temos o carro machucado, o carro é parado, que a polícia nos faz parar, não temos um livreto no bolso tão novo lá com 9 mil euros, e estes senhores vivem à grande e à francesa e ninguém faz cumprir com a lei do Estado, da nação. Isto é que não se percebe. É isto a nossa indignação e a nossa revolta. Alguém tem que fazer cumprir a lei no país. O IMTT diz, sim senhor, a gente faz o que pode, a legislação é assim, que eu saiba, A ASAI só identificou um carro deste. Nós, a Federação, abrimos um site no nosso portal, ilegais. Toda a gente manda para lá, aqueles que sabem, o setor, quem são, quem não são. Mandamos para as câmaras municipais, onde eles andam a praticar. Mandamos para autoridades policiais, mandamos para a ASAI. Resposta da ASAI, isto não é connosco. Então não é.
Dê-me licença, por favor. Eles não emitem recibo?
Que eu saiba, de imediato não dão um papel.
Mas com esse papel pode... devem saber quem são,
então,
não?
Sabem, nós sabemos. Se quiserem, eu levo-os, os senhores, a Sacavém, a um armazém, que estão lá 50 carros do Salvador Caetano, que é o que faz os serviços ao Uber. Com a justificação que o Salvador Caetano é uma empresa de aluguer de viaturas e pode fazer isso, não pode. É aluguer de viaturas com condutor, não é sem condutor. Também não pode. Quer dizer, é isto que é preciso fazer-se. E não se faz. Isto leva-nos a esta indignação. Quanto à outra questão dos ilegais, que são a Uber Nacional, que é aquilo que nós chamamos a Uber Nacional, o IMT vem reconhecer que, de facto, nós temos razão. Vem dizer que aquelas viaturas têm que estar a trabalhar nos concelhos para os quais foram licenciados. E só podem, e têm que obrigatoriamente, iniciar o serviço aonde estão licenciados. Não podem estar aqui para... E depois o mais chato disto e o mais triste é que há empresas públicas que fazem contratos com estes empresários sem escrúpulos nenhum, que no fundo por trás disto estão meia dúzia de empresários que não deviam cá estar, a comprar, a aproveitarem-se da fragilidade e da infelicidade de outros empresários que foram à falência, põem os carros aqui escondidos na borda da cidade de Lisboa e fazem daqui numa central a vender serviço a 7 euros. Nós não conseguimos. E o senhor, um deles, teve a ousadia de vir para esta comissão dizer que fazia porque os carros de Lisboa não queriam fazer. Então isto é assim. Então os carros de Lisboa, que toda a gente reconhece que há táxis a mais, 1000 carros na cidade de Lisboa, e ele tem a ousadia de vir aqui dizer: ah, fazemos, mas está claro, porque os de Lisboa não querem fazer. Então, mas isto, ninguém intervém nisto, quer dizer, não há aqui... Quer dizer, é isto, e o IMT, finalmente, ao fim deste tempo todo, por insistência, vale a pena, só consegue ganhar quem luta, quem não luta não ganha nada, ao fim deste tempo, veio dizer: ah, senhora, na área da jurisdição é que eles têm que trabalhar, têm que iniciar os serviços no local onde estão licenciados. Como é que é possível andar aqui a Câmara da Ronche, que anda atrás de uma licença há anos, e ela anda aí escondida? Anda aí escondida. Então a polícia não sabe também? Sabe, claro que sabe. Agora, é preciso alguém ter vontade política para agarrar isto e pôr isto a funcionar. Senhor Presidente, ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Um sinal de um colega seu. Se identifique-se, por favor.
António Marques.
Assembleia Geral. Marques. Ah, tem que ser neste. Ok. É muito rápido. António Marques, Vice-Presidente da Assembleia da Federação Portuguesa.
Muito obrigado.
É o seguinte. Aqui os senhores deputados disseram que temos que ver se está dentro da lei.
Chega um microfone. Ah, pronto, está bom.
Eu já nem quero ir à lei, trazer para aqui a lei, que era uma solução, uma série de folhas, mas vamos só aqui à simples convenção. E vamos só ler dois pontos, que é só uma linha. Cláusula 1, a convenção do Ministério da Economia em acordo com a Federação e com a tal. E diz assim no ponto 1. Ponto 1. A presente convenção aplica-se à prestação de serviço de transporte de passageiros em táxi, incluindo os veículos com isentos de distintivo. Cláusula 2. Entende-se por sistema tarifário um conjunto de preços e princípios de aplicação dos mesmos constantes no anexo desta convenção. Porquê é que eu fui ler isto? Um táxi, eu para fazer o serviço de táxi, não vou falar em investimentos, porque não saímos daqui os impostos. Vamos só falar, eu tenho que ter um alvará para a atividade, tenho que ter uma licença da Câmara, tenho que ter um cabo, tenho que renovar uma série de coisas, tenho que ter seguros, uma série de coisas, o carro limpinho, uma série de coisas. Estes senhores do Uber ou outros quaisquer trabalham com a aplicação, apanham o passageiro, chegam ao fim do destino, isto está aqui uma tabela e um anexo, um órgão de soberania. Eles pedem 7, pedem 6, pedem. Então, é preciso mais leis para isto. Desculpem a minha ignorância, pá. Então, mas a lei não está clara como a água. Eu agora tenho o carro ali no parque. Saio daqui, agarro no carro, está um senhor à procura de um táxi, eu paro o carro e levo. Qual é a diferença com o Uber? Até isto vai ser... Isto é uma selvageria, pá. Pá, temos de ter vergonha disto, pá. Desculpem lá esta linguagem. Mas, um táxi, se é apanhado com 80 cêntimos, porque às vezes há o descuido, sabe que é o taxímetro, não é? Se o motorista se engana e põe lá os 80 cêntimos da chamada, ele chega ao aeroporto, o polícia manda parar e diz para o cliente: pediu o carro. Ai não, até está aí o 80 cêntimos. O carro fica apreendido, todas estas consequências. Que eu concordo, fico bem assente. A Federação não quer nada por baixo da mesa. Tudo clarinho. Mas e há este extremo, aconteceu comigo. Eu passo de um conselho para o outro, sou obrigado a mudar a tarifa, descuidei porque o cliente ia 50 metros. Eu não me descuidei, tinha consciência, mas epa, nem mudei a tarifa. Portanto, estava a beneficiar o cliente. Tive azar nos bombeiros ali na Portela. Mandou-me parar e ficou-me caríssimo. Andei quase um ano a trabalhar para a multa. Até a Uber. Nós saímos daqui, paramos ali no nosso carrinho, está uma pessoa à beira do táxi, eu apanho a pessoa, já me estou a repetir, desculpem lá, e fico-me por aqui.
Sim.
Podem brigar connosco, pá.
Isto acho que está claro, é uma questão de concorrência e é uma questão de exercício da atividade. Portanto, se a atividade, se para exercer a atividade são necessários determinados requisitos, eles só têm que ser necessários por obrigação e segurança dos passageiros e também de quem exerce essa atividade, tanto para uns como para outros. Isso acho que é inerente a qualquer atividade, não é? Os senhores taxistas naturalmente também terão que evoluir para uma plataforma mais de acordo, eu sei que existe, mais de acordo com as necessidades hoje em dia dos próprios utentes, mas eu sei que também já existe e já é o mercado que puxa pela vossa atividade e, portanto, acho que isso está claro. Agora, é mais uma situação de... Em Portugal há este hábito, há muitas leis, mas a fiscalização dessas leis muitas vezes é deficiente e eu acho que é essa também a revolta que vocês exprimem aqui, é que existe enquadramento legal, muitas das vezes esse enquadramento legal até se afigura excessivo e que devia de ser mais até adequado aos tempos atuais, e por outro lado sentem que não há fiscalização para umas coisas, mas não há para outras, e portanto é claro que as autoridades têm que ter outro tipo de capacidade de fazer cumprir a lei, e nós enquanto órgão de soberania também estamos cá, e os seus deputados e os seus também já o disseram, de fazerem o que está dentro das possibilidades digamos, da nossa atuação, tanto enquanto legisladores como enquanto órgão fiscalizador, para que a lei também possa ser cumprida e os direitos dos consumidores, por um lado, e também de uma livre concorrência, possa ser exercida no nosso país, que também não é preciso nada de mais. Não é exigir nada de mais. Muito obrigada. Sim. Obrigado.